Olá, você já ouviu falar de catéteres e fístulas? Os acessos venosos são parte importante do cuidado intensivo de pacientes, além de serem vitais para tratamentos como a hemodiálise. De acordo com dados do censo de 2008 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, quase 90% dos pacientes de doença renal crônica fazem uso da hemodiálise como método de substituição renal. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde com Ciência. No episódio de hoje, converso com Guilherme de Castro Santos, professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde com Ciência. Professor, o senhor poderia começar nos explicando o que é um acesso venoso?
Então, essa máquina, né, esse aparelho que filtra o sangue, ele precisa ter um fluxo sanguíneo muito alto. E esse fluxo sanguíneo, nós não conseguimos através das veias habituais, das veias que nós temos, né, nos braços, nas pernas. Se a gente colocar uma agulha, fizer uma punção nessas veias normais de todas as pessoas, eu não vou chegar nesse fluxo sanguíneo necessário para filtrar o sangue. Então, para conseguir esse volume, esse fluxo de sangue, ou precisa de um catéter, né, esse catéter é uma punção numa veia, ou no pescoço, ou na virilha, uma veia profunda, e um catéter de grosso calibre que consegue filtrar, né, puxar esse sangue passa pela máquina e devolve. Mas esses catéteres, eles têm uma elevada taxa de complicação. Infecção, trombose. Então, o acesso de escolha são as fístulas arteriovenosas. E as fístulas arteriovenosas são uma comunicação entre uma artéria e uma veia. E essa veia, ela vai desenvolvendo, vai aumentando o calibre, vai aumentando o fluxo para conseguir esse fluxo na máquina.
Entendi. E existe alguma alternativa para os pacientes que não têm disponibilidade para confeccionar uma fístula, professor?
Alguns pacientes que não têm as veias disponíveis por uma série de motivos, né? Ou porque já teve alguma punção, já recebeu medicamento, ou é um paciente que é diabético. Alguns pacientes que não têm essas veias disponíveis precisam usar uma prótese, né? Uma prótese arteriovenosa. Mas de todos esses acessos que a gente está falando aqui, o mais adequado e o melhor é através da fístula arteriovenosa, né? Que é o que tem menos complicações, é o que tem menos infecção, que tem menos trombose, o que vai dar uma qualidade de vida para o paciente muito próxima, né, do paciente que não faz hemodiálise.
Mas por que a fístula é a melhor opção?
Então, se você tem, por exemplo, um catéter, né, esse catéter numa veia profunda do pescoço ou da virilha, isso tem uma série de limitações para o paciente, né? Por exemplo, ele não consegue tomar banho adequadamente, né? Ele precisa cobrir ali, não pode molhar, ele não pode tomar um banho de imersão, não pode ir numa piscina, numa praia, se ele tiver com o catéter. Já com a fístula, ele já consegue fazer, né? Tomar um banho de chuveiro, um banho de imersão, consegue fazer a natação, o esporte, ele tem uma vida próxima do normal. Agora, por que que alguns acessos infeccionam mais, têm mais trombose que os outros? Basicamente, né, no caso do catéter, você tem um material que é estranho ao organismo dentro da veia, né? E esse material, ele estimula a formação de tromba, a formação de coágulo, né? Algumas bactérias ficam aderidas ali. Então, por isso que o catéter, ele tem taxas maiores de infecção e de trombose. Da mesma forma, o raciocínio é muito parecido com a prótese, né? A prótese é um material que é estranho ao organismo. Então, esse material está mais propenso a trombose, infecção. E quando você faz a fístula, né, quando o paciente tem veias adequadas para confecção de fístula, é praticamente a veia do paciente. A gente não põe nada externo ao paciente, né? Então, é a própria veia dele. Então, por isso, o organismo, né, entende que aquilo ali é do próprio paciente e tem menos complicações, né? Menos infecção, menos trombose. É o acesso de escolha, né? Mas nem todo mundo tem disponibilidade para fazer esse acesso.
E todos esses acessos venosos são permanentes, professor?
Olha, para os acessos para hemodiálise, né? Para eu conseguir fazer hemodiálise, eu tenho os acessos que são temporários e os acessos que são definitivos. Na grande maioria das vezes, os catéteres, eles são temporários. Então, você põe o catéter até o paciente desenvolver uma veia através de uma fístula, desenvolver uma prótese. Então, o catéter, ele não foi feito, ele não foi desenvolvido para a pessoa usar indefinidamente. Né? São raríssimos casos de exceção que o paciente usa só o catéter. Na maioria das vezes, a gente tenta. Né? Na maioria das vezes, ele precisa ou de uma fístula ou de uma prótese.
Certo, certo. E eles requerem algum tipo de cuidado específico?
Então, os cuidados com os acessos, eles vão desde antes do paciente começar a hemodiálise. Então, por isso que é muito bom esse tipo de podcast, esse tipo de entrevista, porque às vezes o paciente ainda nem chegou no problema da hemodiálise, mas ele já precisa de uma série de cuidados. Por exemplo, o paciente que tem perda da função renal, hoje a gente sabe que mais ou menos 10% da população tem a perda da função renal, ele precisa fazer um programa de preservação de veias. E esse programa, essa consciência que às vezes devem ser... que nós devemos proteger as veias, né? Preservar as veias, esse é um conceito que muitas pessoas não têm. Né? Mesmo as que, às vezes, vão no médico, vão no nefrologista ou no clínico, eles não recebem essa orientação. Então, toda vez que você punciona uma veia, por exemplo, se você tem você teve um problema de saúde, precisou ir para o pronto-socorro, precisou puncionar uma veia, para tomar um remédio, um soro, um analgésico, você tem 50% de chance dessa veia trombosar, né, de causar uma infecção, uma tromboflebite. Então, nesses pacientes que já têm algum problema renal, ou seja, 10% da população, eles precisam escolher um membro para não ser puncionado.
E quanto à manutenção, professor? É necessário fazer alguma?
Pois é. Quando o paciente ele tem um acesso, que é o catéter, ele precisa ir 3 vezes na semana, né, para fazer esse procedimento, que é a hemodiálise. Na grande maioria das vezes, ele não precisa limpar, não precisa manipular esse catéter, porque ele vai ser manipulado durante as sessões de hemodiálise. A recomendação, na maioria dos centros, né, claro que isso varia de centro para centro, né, dos centros de diálise, tem uma equipe multiprofissional, né, com enfermeiras e técnicos muito bem treinados, que eles vão fazer essa limpeza para o paciente. Então, o catéter, a maioria da recomendação, né, a não ser que tenha uma recomendação específica do centro, a maioria da recomendação é não manipular o catéter, não usar o catéter, não limpar. Agora, para a fístula e para a prótese, o paciente precisa, né? Antes de fazer, diariamente ele precisa fazer higiene normal no banho, com água, sabão, água, sabonete. E no dia da diálise, né, ele é orientado a fazer uma higiene do braço de uma forma mais específica. Isso aí, ele recebe um treinamento para isso. Né? Então, as enfermeiras, os médicos, quem está lá junto com ele, diariamente, passa essas instruções para ele.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
E, professor, o senhor participou de um procedimento em Angola, certo? O senhor pode nos contar um pouquinho como isso aconteceu?
Então, né, agora, em janeiro, né, nós tivemos o convite, uma equipe de médicos aqui do Brasil, né, fui eu, que sou aqui professor da UFMG, e o Dr. Márcio Filippo, que é professor da Federal do Rio de Janeiro. Nós fomos convidados para o primeiro simpósio de acessos para hemodiálise. Esse simpósio foi na cidade de Angola, e esse simpósio ele teve duas partes. Né? Ele teve uma parte que foi aulas teóricas para médicos, enfermeiros, equipe multidisciplinar, e teve um conteúdo que foi um conteúdo prático. Esse conteúdo prático nós fizemos. Ecodoppler, né, que é o exame de ultrassom com Doppler da fístula, que a gente precisa, né, desse cuidado com a fístula. E nós fizemos dois procedimentos, né, que foram angioplastias, né, dilatações endovasculares, que foi o primeiro procedimento desse tipo em todo o país, né, Angola, né? Então,
e qual a importância dessa troca de conhecimentos, professor?
Foi muito importante porque Angola começou a terapia dialítica há mais ou menos 20 anos, né? Então é recente lá. Nós aqui no Brasil, nós já temos mais de 50 anos de terapia dialítica, né, de acesso para hemodiálise. E no Brasil nós temos mais de 160 mil pacientes em hemodiálise hoje, né? E Angola tem só 3 mil. Ou seja, Angola está começando com esse olhar para o paciente renal crônico, para o paciente dialítico, esse olhar que nós já temos há muitos anos, né? É claro que é um contexto completamente diferente, né? Angola viveu anos em guerra, então eles estão reconstruindo o país com ótimos hospitais, muito bem equipados, mas com algum déficit de mão de obra especializada. Então, nós fomos convidados exatamente para começar esse tipo de tratamento, né, que é o tratamento de manutenção dos acessos.
Então, o ponto-chave foi a prática da manutenção dos acessos, certo, professor?
Foi a manutenção do acesso que já existia, né? Então, até janeiro desse ano, né, todos os acessos em Angola, os acessos pré-hemodiálise em Angola, eles não tinham a manutenção adequada, né? E a partir desse nosso procedimento que foi feito lá, né, no hospital público, né, o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que é um complexo para doenças cardiovasculares e pulmonares, então, a partir daí, começou-se a fazer esse tipo de procedimento nas fístulas, esse procedimento de manutenção das fístulas.
E quanto ao Brasil, professor? Como o senhor enxerga o estado desses tratamentos por aqui?
Olha, então depende do referencial, né? Então, assim, se nós formos comparar com Angola, né, a gente está muito bem, né? Mas se a gente for comparar com outros países, né, talvez a gente tenha alguma coisa para melhorar. Mas a grande vantagem, né, assim, o que eu observo e vejo assim, como diferencial do Brasil é porque o Sistema Único de Saúde ele é universal, né? Então, aqui no Brasil, a pessoa que precisa de hemodiálise, né, ela vai conseguir fazer hemodiálise, ela vai conseguir fazer o tratamento. É claro que a gente tem vários gargalos, a gente tem alguns serviços que estão mais adiantados em relação aos outros, mas de maneira geral, nós conseguimos, né, através do Sistema Único de Saúde, que o paciente tenha acesso à hemodiálise.
O senhor pode apontar quais seriam as maiores preocupações dos profissionais da área?
O que nos preocupa muito é que o número de pacientes renais crônicos em tratamento renal substitutivo, né, em hemodiálise ou diálise peritoneal, ele vem só aumentando e esse aumento é exponencial. Por exemplo, nos últimos 20 anos no Brasil, a gente praticamente quadruplicou o número de pacientes em hemodiálise. Isso tem uma série de fatores, né? Tanto o diagnóstico precoce e melhora do acesso, né, até mudança do perfil da população, né? População mais idosa, com insuficiência, com diabetes, com outros problemas de saúde. Então, nós temos visto que tem aumentado. E a gente precisa, assim, para a população, né, o ideal para a população é que evite chegar na situação de precisar de uma hemodiálise.
Certo, certo. E para encerrar, professor, como que os nossos ouvintes podem evitar a necessidade de esse tipo de procedimento?
E como que a pessoa vai evitar isso? Cuidando bem da hipertensão, cuidando bem do diabetes, né? Isso vai lá da atenção básica. Então, o diabetes, se ele está mal controlado, o paciente tem um risco muito grande de perder a função renal e ir para a hemodiálise, né? E outra coisa que a gente tem que destacar também no Brasil, que é de vanguarda e que tem ótimos resultados, é a questão do transplante, né? Por exemplo, em Angola não existe transplante renal. Então, o paciente ele vai para a hemodiálise sem uma perspectiva. E no Brasil, né, assim, pelo menos teoricamente, a hemodiálise é uma ponte até o paciente conseguir o transplante renal. É claro que a gente tem muito que melhorar, né? A gente tem que conscientizar a população da necessidade de doação de órgãos, né, para conseguir fazer o transplante, para o paciente sair da hemodiálise. Então, nós, a questão da saúde renal no Brasil, nós temos visto avanços muito grandes, né, na questão do transplante, na questão da hemodiálise, na questão do acesso à hemodiálise, na questão da manutenção das fístulas, dos tratamentos mais modernos, mas a gente ainda tem muito que avançar, né?
Agradeço novamente a participação do professor Guilherme de Castro. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Ellen Batista. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!